Câmara é notícia.
Muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam o uso de recursos do Fundo Social para pagar benefícios a estudantes carentes. Comissão Mista de Orçamento aprova Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Câmara aprova regulamentação de mercado de debêntures que podem aumentar investimentos em infraestrutura. Chanceler brasileiro diz a deputados que encontro entre Venezuela e Guiana pode terminar sem um acordo. Câmara aprova projeto que permite o uso de recursos do Fundo Social fora dos limites do arcabouço fiscal para pagar benefícios a estudantes carentes. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o uso de R$6 bilhões do Fundo Social, criado em 2010, para financiar o benefício mensal e a poupança anual destinadas a alunos carentes do ensino médio. De acordo com a proposta, estes recursos ficaram fora do teto previsto no regime fiscal sustentável, também conhecido como novo arcabouço fiscal, aprovado este ano. O benefício mensal de cerca de R$ 200 e a poupança anual de cerca de R$ 1.000 estão previstos em projeto aprovado no dia anterior. O objetivo da proposta é criar condições para que os alunos carentes não abandonem as salas de aula para trabalhar. A poupança só poderá ser sacada pelo aluno depois da conclusão do ensino médio. Os valores exatos serão definidos por regulamento a ser elaborado pelo governo federal. De acordo com o relator das duas propostas, deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, o custo do programa será de R$20 bilhões em 3 anos. Para garantir os R$6 bilhões para custear o primeiro ano de pagamento dos benefícios, deputados e deputadas aprovaram o segundo projeto do Senado, que prevê o uso do superávit do Fundo Social para os pagamentos. A oposição criticou a medida por manter o gasto fora dos limites do novo arcabouço fiscal. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, o governo tem margem, dentro do limite de gastos, para garantir os benefícios.
Esse parlamento autorizou, proposta do governo, R$500 bilhão a mais em 3 anos. O que que esse governo e os parlamentares que apoiam essa medida estão fazendo? Fazendo uma maquiagem contábil. Não é suficiente R$500 bilhão. Eles estão dizendo que, além disso, não contabiliza. É uma maquiagem, mais 6 bi para isso, mais 6 bi para aquilo. Ou seja, no fundo é um limite inexistente, porque não tem limite.
O relator, Pedro Kizai, disse que os recursos já existem e fazem parte do superávit de R$18 bilhões do Fundo Social, criado entre outros objetivos para financiar a educação.
O Fundo Social tem superávit de R$18 bilhões, produzidos entre 2018 e 2022. Esse recurso já existe, inclusive prevê a possibilidade de investimento para a área da educação. Porque se nós votamos ontem, por unanimidade, e não garantimos que do Fundo Social, que já prevê que seja remanejado para esse programa que nós transformamos em lei aqui, se aprovado no Senado, nós não estamos buscando nenhum outro recurso, é para isso.
Terão direito aos dois benefícios estudantes de baixa renda de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. A prioridade será para alunos e alunas com renda familiar de até R$ 218,00 por pessoa. Também poderão receber a mensalidade e a poupança anual estudantes de 19 a 24 anos da modalidade Educação de Jovens e Adultos. O projeto que permite o uso de R$6 bilhões do Fundo Social fora do limite do novo arcabouço fiscal em 2023 seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Câmara aprova projeto que regulamenta mercado de debêntures que podem aumentar investimentos em infraestrutura. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação de projeto que permite a captação de recursos no mercado para investimento em obras de infraestrutura. Esses recursos serão obtidos por empresas criadas com a finalidade específica de tocar obras ou outras, como concessionárias de serviços públicos, por meio do lançamento de debêntures no mercado. Debêntures são espécies de títulos emitidos por essas empresas. Quem comprar esses papéis poderá receber a longo prazo ou médio prazo mais do que pagou. E a empresa que emitir os debêntures dessa maneira consegue recursos mais baratos no mercado do que o que obteria, por exemplo, se recorresse a empréstimos bancários. O projeto estabelece benefícios fiscais para quem comprar esses papéis, chamados de debêntures de infraestrutura, e define também como será fiscalizada a emissão e o uso dos recursos dessas debêntures. O dinheiro deverá ser aplicado em projetos de infraestrutura considerados prioritários. O projeto regulamenta o mercado de debêntures de infraestrutura, uma modalidade de captação que beneficia também as empresas que vendem os papéis. Elas têm descontos nos impostos devidos sobre o que pagam aos compradores. A lei atual já prevê outra modalidade de debêntures, os incentivados. O relator da proposta, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, explicou a diferença entre as duas modalidades.
As debêntures que hoje nós temos, chamadas incentivadas, podem ser adquiridas por investidores individuais que se somam num fundo de investimento, por exemplo. Mas agora se cria a possibilidade de que essas debêntures emitidas sejam adquiridos por fundos previdenciários, por fundos de pensão. São hoje investimentos que estão em aplicação de imóveis, coisas pontuais, sem permitir esse planejamento.
O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2021 e depois foi alterado pelo Senado, que fez 6 modificações no texto. Ao voltar para a Câmara, o relator acatou 4 das mudanças. Uma delas prevê a alíquota de 25% sobre os rendimentos das debêntures para detentores que vivem em paraísos fiscais. Outra baixa de 25% para 15% a alíquota do imposto de renda incidente sobre os rendimentos das instituições financeiras com as debêntures incentivadas. O projeto foi aprovado com críticas do PSOL. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, as debêntures de infraestrutura poderão ser usadas na privatização de empresas públicas.
O cerne da proposta é criar um novo benefício tributário para grandes capitalistas entrarem nos processos de parceria público-privada e de privatizações de áreas essenciais. Com as debêntures incentivadas, uma lógica de drenar recursos públicos que deveriam ser usados para a ampla maioria do povo para conceder benefícios tributários para empresas que ganham dos dois lados.
Como foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, o projeto que regulamenta o mercado de debêntures de infraestrutura seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissão Mista de Orçamento aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. E a repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, mantendo os novos prazos de execução para as emendas parlamentares individuais e de bancadas estaduais. Essas emendas são de execução obrigatória, mas o Executivo, até agora, decide em que momento isso ocorre. Mas, após acordos entre as lideranças partidárias, o relator da LDO, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, fez uma complementação de voto para retirar os prazos para as emendas de comissão, que não são impositivas. Mas foi mantida a destinação mínima de 0,9% da receita líquida de 2022 para essas emendas, sendo que 2/3 para as comissões da Câmara e 1/3 para as do Senado. O total de recursos está em torno de 11 bilhões de reais. O deputado comentou a revisão do relatório.
Sempre tivemos os princípios democráticos do diálogo, da construção de consenso. Eu mesmo fui obrigado em alguns momentos de 10 que eu tinha para o orçamento ter que recuar porque vi que não tinha o necessário consenso.
Pelo relatório, as emendas impositivas terão que ser contratadas ainda no primeiro semestre de 2024. Em caso de contingenciamento de recursos para cumprimento da meta fiscal, o governo terá que fazer cortes na mesma proporção nas emendas e nas demais despesas não obrigatórias do orçamento. Outro dispositivo determina que, após a liquidação da emenda, ela terá prioridade de pagamento em relação a outras despesas discricionárias. O líder do governo na comissão, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, pediu ao relator que voltasse com o texto original do governo para que 5 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento fossem retirados das restrições das metas fiscais. Danilo Forte aceitou, mas lembrou aos parlamentares que a retirada de itens da possibilidade de contingenciamento aumenta eventuais cortes nas programações restantes. Já o deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, sugeriu mudanças no atendimento do programa Minha Casa Minha Vida. O relator havia destinado pelo menos 30% dos recursos para cidades com menos de 50 mil habitantes.
Esse debate não compete à LDO, não reflete a composição do déficit habitacional brasileiro, que está focado nas cidades médias e grandes cidades. Então, queríamos também sugerir essa retificação.
O acordo feito na comissão determinou que o governo ofereça 30% investimento dos recursos, em um primeiro momento, para cidades menores. Mas, caso elas não apresentem projetos, o dinheiro deverá ser revertido para cidades maiores. O relator manteve a meta fiscal de 2024, que é de zerar o déficit das contas públicas. Danilo Forte informou ainda que alguns setores foram ressalvados de cortes no ano que vem, como seguro rural e despesas com ciência, tecnologia e inovação. Outros setores foram colocados como prioridades, como as ações integradas de saúde e educação para crianças com deficiência, especialmente aquelas com transtorno do espectro autista. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
A Comissão Mista de Orçamento também aprovou mais 6 relatórios setoriais do orçamento de 2024. Voltamos com a repórter Silvia Munhato, que também acompanhou essas votações.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou mais 10 relatórios setoriais do orçamento de 2024, totalizando 14 aprovações entre os 16 relatórios que devem ser apreciados nessa semana. Foram aprovados os relatórios de Educação e Cultura, Esportes, Mulheres e Direitos Humanos, Turismo, Defesa, Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Pesca, Saúde, Assistência Social e Família, Infraestrutura, Minas e Energia e Ciência, Tecnologia e Telecomunicações. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator da área de saúde, destacou que mesmo com o atendimento de emendas parlamentares, o total para o atendimento do piso constitucional ficou em 215,2 bilhões de reais. Segundo ele, o valor está 3,15 bilhões abaixo do necessário. A deputada Dilvanda Faro, do PT do Pará, relatora da área de mulheres, destacou que, com o seu parecer, o total de recursos para os Ministérios das Mulheres, Igualdade Racial, Povos Indígenas e Direitos Humanos e Cidadania aumenta 20% em relação a 2023, atingindo cerca de 2 bilhões de reais. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, comentou o acolhimento de uma emenda pelo senador Beto Faro, do PT do Pará, relator da área de Educação e Cultura, que abre o orçamento para a criação de centros de ensino para altas habilidades e superdotação.
É justamente a defesa da gente começar a ter pelo menos um instituto de referência de altas habilidades e superdotação por estado.
E a comissão também aprovou o relatório do coordenador do comitê que avalia as obras irregulares que não devem receber recursos no orçamento de 2024, o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Ele indicou a manutenção do bloqueio para a obra da nova subida da Serra de Petrópolis na BR-040, no Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas da União afirmou que a obra não deve receber recursos orçamentários pelo 7º ano consecutivo por indícios de sobrepreço, projetos desatualizados e potencial dano ao governo de mais de 276 milhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
A comissão aprova a previsão de recursos para prevenção e desastres na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que estabelece que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá conter previsão de recursos para a prevenção e o combate a desastres naturais e incêndios. A LDO é uma lei de vigência anual que estabelece as prioridades para a administração pública no ano seguinte, além de fixar o montante de recursos que o governo deve economizar. O relator, deputado Pedro Ayara, do Patriota, de Minas Gerais, destaca que, ainda que haja incerteza quanto ao momento exato em que os desastres naturais vão ocorrer no Brasil, eles têm sido tão frequentes que não podem ser considerados imprevisíveis.
A LDO, nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela deverá dispor sobre a previsão de destinação de recursos para prevenção e combate a desastres naturais e incêndios, ela se figura especial e necessária nesse momento, onde a gente assiste atônito a um desastre, a um iminente desastre urbano que pode acontecer na cidade de Maceió, decorrente de uma atuação onde não foram observados parâmetros técnicos pela Braskem, que em uma exploração feita completamente ao RPI da lei, exploração de salgema, acabou instaurando em Maceió uma verdadeira bomba relógio.
Pedro Ayara defendeu não apenas discursos bonitos, mas sim modificações legislativas para contemplar as ações de prevenção, mitigação, preparação e resposta aos desastres. A proposta que obriga a LDO a conter previsão de recursos para a prevenção e o combate a desastres naturais e incêndios ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Defesa Civil aponta 15 milhões de afetados e gastos de 1,4 bilhão de reais com desastres climáticos em 2023. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a apresentação do governo aos deputados.
Em ano de sucessivos eventos climáticos extremos no Brasil, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, apresentou na Câmara dos Deputados o balanço dos atendimentos a vítimas e dos gastos federais com enchentes, secas e ciclones. Mais da metade do total de 5.568 municípios brasileiros foi afetada.
2.797 municípios reconhecidos em situação de emergência ou estado de calamidade. Apoiamos municípios brasileiros com 1 bilhão e 400 até essa data. E as pessoas atendidas são 14.541.438 pessoas. Em abril desse ano, nós tivemos 1.700 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade vigentes ao mesmo tempo.
Hoje, ainda há cerca de 1.200 cidades afetadas. A preocupação aumenta diante da proximidade do verão com ondas de calor e efeito do fenômeno El Niño. O tema foi debatido na Comissão Especial da Câmara sobre Prevenção a Desastres e Calamidades Naturais. Os parlamentares se comprometeram a reforçar o orçamento das ações de defesa civil, sobretudo com foco em prevenção. De imediato, o relator da comissão, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, quer a derrubada do veto presidencial ao artigo da lei que destinava 5% de multas por crimes ambientais e de acordos judiciais de reparação de danos socioambientais para o FUNCAP, o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil.
Nós trabalhamos muito bem na pronta resposta, mas nós precisamos realmente trabalhar a prevenção. Muitos desses acidentes, esses desastres, poderiam ter sido evitados. A prevenção tem muito menos custo para o poder público.
Os deputados Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, e Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, também se comprometeram com a derrubada do veto que deve ser analisado em sessão do Congresso Nacional ainda nesta semana. Volney Wolff substituiu o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que estava em reunião com o presidente Lula no momento da audiência da Câmara. O secretário nacional de Defesa Civil lembrou o desmonte do setor no governo anterior e reconheceu a necessidade de novos investimentos diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas.
Com a criação do Ministério das Cidades novamente, foram alocados 4,7 bilhões para o risco geológico e 10, alguma coisa, bilhões para o risco hidrológico. Para o problema do Brasil, ainda é muito pouco recurso. Porque nós temos, segundo, principalmente os mapeamentos da CPRM, nós temos 10 milhões de pessoas morando em área de risco 3 e 4 no Brasil. Os desastres, eles serão, a partir de agora, mais intensos ainda e mais frequentes, por tudo que a gente está vendo aí.
Wolff defende a estruturação da Defesa Civil como carreira de Estado, a fim de permitir reforço de pessoal e melhor articulação das ações de União, Estados e Municípios. Mesmo na oposição ao governo Lula, o deputado Jorge Guedes, do PL de Santa Catarina, fez questão de elogiar os esforços de socorro às vítimas de enchentes em várias regiões do estado. A sucessão de eventos climáticos extremos de 2023 começou logo no início do ano, com 5 mortos em inundações em Araraquara, no interior de São Paulo. Depois veio o recorde histórico de 683 milímetros de chuva em 24 horas no litoral norte do estado, com 64 mortos e interdição da rodovia Rio-Santos. Em junho, começou a sequência de ciclones extratropicais na região sul, com saldo de 49 mortos e mais de 100 municípios afetados, sobretudo no Rio Grande do Sul. O mesmo estado também enfrentou neste ano forte estiagem, que levou 252 municípios a decretarem situação de emergência. Na região norte, cerca de 100 cidades de Acre, Amazonas e Pará registraram escassez hídrica devido à seca histórica. O presidente da Comissão Especial, deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, avalia que a situação exige apoio extra às vítimas.
Eu acho que a gente tem que criar um sistema nacional de apoio a vítimas de desastres. Um arcabouço que faça parte, inclusive, do Sistema Nacional de Defesa Civil e da prevenção e da pronta resposta, eu diria mais, da recuperação dessas áreas atingidas por desastre.
O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Braun, detalhou a busca de aperfeiçoamento dos alertas de eventos críticos para a população por meio de SMS, WhatsApp, Telegram, TV por assinatura e o futuro envio de mensagens em massa por celular, que ainda está em discussão com a Anatel. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão mista aprova a criação do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a votação.
A comissão mista que analisa a criação do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte aprovou o parecer do deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, favorável à iniciativa. O Ministério 38º do governo foi criado por desmembramento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, passando a assumir funções que antes eram desta pasta, como a gestão sobre microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores e registro público de empresas. O ministro é Márcio França, que deixou o Ministério de Portos e Aeroportos. Ricardo Silva reforçou que o parecer é fruto de acordo com o governo sobre a distribuição da área da economia criativa entre a nova pasta e o Ministério da Cultura.
Nós conseguimos, na tarde de ontem, após várias reuniões, dizer que a parte da economia criativa deve manter o seu sistema perante a cultura, mas também deve ir para o empreendedorismo naquilo que se relaciona com o tema, numa competência concorrente.
O relatório mantém a medida original, com poucas alterações para incluir emendas que ampliam as competências do Ministério. Com isso, a pasta também deve tratar do empreendedorismo feminino, da promoção de startups, do trabalho manual do setor têxtil e da simplificação da interação das microempresas e empresas de pequeno porte com o poder público. O deputado Ricardo Silva observou que as micro e pequenas empresas representam cerca de 21 milhões de empreendimentos no país, conformando 99% do total das empresas e 27% do PIB, segundo dados do SEBRAE. O Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte será responsável por políticas, programas e ações de apoio e formalização de negócios, de arranjos produtivos locais e do artesanato, bem como por estímulos ao microcrédito e ao acesso a recursos financeiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Os presidentes da Venezuela e da Guiana se encontram nesta quinta-feira para uma primeira reunião a respeito da região de Essequibo em disputa. Para o chanceler brasileiro, embora importante, o encontro dificilmente resultará em acordo. Mauro Vieira participou de audiência pública na Câmara, como informa Ana Raquel Macedo.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse na Câmara dos Deputados que a reunião entre os presidentes da Venezuela e da Guiana dificilmente resultará em um acordo, mas é importante para estabelecer a negociação entre os dois países. Nicolás Maduro e Mohamed Irfan Ali vão se encontrar nesta quinta em São Vicente e Granadinas, no Caribe, em uma cúpula diplomática costurada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Venezuela reivindica a região de Essequibo, rica em recursos naturais e que pertence à Guiana. Para Mauro Vieira, o diálogo entre os dois países deve ser estimulado pelo governo brasileiro.
Eu achei até que o presidente da Guiana podia não ir, mas acho que foi um gesto de boa vontade de ir, de conversar. Não acho e ninguém espera que saiamos de lá dessa reunião com tudo resolvido. Não será assim, mas é um importantíssimo passo no sentido do entendimento entre dois países importantes, um para o outro e ambos para o Brasil.
O chanceler brasileiro participou de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional para falar de temas diversos da agenda internacional. A disputa Venezuela-Guiana foi um dos assuntos que dominaram o debate. O ministro também foi questionado sobre a relação entre o Brasil e a Argentina durante a presidência de Javier Milei, que tomou posse no domingo. O assunto foi levantado pelo deputado Evair Vieira de Melo, do PP Capixaba. Para o deputado, a ausência de Lula na posse de Milei pode manchar as relações bilaterais. O governo brasileiro foi representado pelo ministro Mauro Vieira.
A Argentina é um país importante, estratégico para nós, fundamental para nós, e foi um desprestígio para as relações comerciais entre o Brasil e a Argentina, não ida do Lula à posse do Milei, tendo em vista o simbolismo que tudo isso representa.
O chanceler brasileiro avaliou que as relações entre os dois países não devem mudar na presidência de Milei. Mauro Vieira afirmou ainda que, por deferência do governo argentino, ele foi o primeiro estrangeiro a cumprimentar Javier Milei logo após a posse, antes dos demais chefes de Estado presentes, como o rei da Espanha, Felipe VI. O ministro também foi questionado sobre a posição brasileira no conflito Israel-Hamas. O deputado-general Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, perguntou por que o Brasil não reconhece o Hamas como um grupo terrorista.
Quem comete atos terroristas é terrorista. Se esse ato estiver orientado, conduzido e assumido abertamente por um grupo constituído, esse grupo é um grupo terrorista. Isso não há dúvida.
O ministro das Relações Exteriores afirmou que o Brasil segue o que é determinado pela Organização das Nações Unidas.
O Brasil não tem nenhuma dificuldade em declarar quem quer que seja terrorista ou não, só que nós só fazemos isso quando o Conselho de Segurança da ONU aprova uma resolução considerando uma entidade, um órgão ou uma pessoa um terrorista. Isso nunca aconteceu com relação ao Hamas.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse ainda que a posição equilibrada do governo brasileiro no conflito entre Israel e Hamas permitiu que fossem repatriados 1.524 brasileiros que viviam na região em 11 voos operados pela Força Aérea desde outubro. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Câmara Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima quinta para você, enquanto marcado amanhã, 7h30. Até amanhã. Tchau.
Câmara é notícia.